Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 9 de fevereiro de 2019, dia do zelador, e a CBN Entrevista recebe o professor, doutor Carlos Eduardo Moreira da Silva, para falar sobre o seu novo livro, afinal, lançado no segundo semestre de 2018. Bom dia, meu caro doutor Carlos Eduardo.
Bom dia, professor Aloysio Wittiuc. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É um imenso prazer retornar aqui à rádio. E como nós combinamos, né, no nosso último encontro, vamos tratar aqui do livro e, claro, de algumas questões relacionadas à nossa política de educação básica brasileira.
Muito bem, e que bom que o senhor lembrou, porque foi exatamente combinado, compromisso assumido, assim que saísse Pedagogia da Ação Política, a Construção Democrática da Educação Pública Municipal, o senhor viria até a CBN para socializar esse livro. E os ouvintes já conhecem muito bem o nosso caro doutor em educação, conforme foi combinado, né? Conversaremos sobre o seu novo livro e, claro, sobre fatos recentes da educação básica brasileira. Sei que o professor trabalha já há 23 anos no magistério superior e 17 anos com atividades de assessoria educacional e consultoria educacional em prefeituras municipais. Sei que o senhor pega Paraná, Santa Catarina e também outros estados, quando tem interesse, ou faz o devido deslocamento. E publicou diversos livros, artigos, elaborou verbetes e realizou palestras na área de educação. E, claro, sem dúvida nenhuma, é doutor em política educacional pela PUC do Estado de São Paulo. É isso, meu caro Carlos Eduardo.
Exatamente, meu amigo. Essa é a nossa trajetória e é a partir dessa formação, dessa vivência, desses aprendizados, é que nós vamos conversar um pouquinho sobre esse nosso trabalho, último trabalho publicado. E, claro, né, nós estamos vivendo, professor Aloysio, uma conjuntura nova, um início de governo federal, e por ser o governo federal coordenador da política de educação básica do país, temos aí vários anúncios de mudanças importantes na educação brasileira, especialmente para nós aqui, educação municipal. Né?
Muito bem, eu quero aqui agradecer, diante do nosso público da CBN, já fui agraciado pelo novo livro, Carlos Eduardo Moreira, né, com a Pedagogia da Ação Política, a Construção Democrática da Educação Pública Municipal. Muito obrigado, meu amigo. Depois vai fazer a dedicatória ainda. Muito bem. O senhor colocou muito bem, e atualmente no Brasil, quais são as mudanças previstas para a organização da educação básica com, claro, um novo governo federal? E aí vem um segundo questionamento já, meu caro doutor Carlos Eduardo, e para os municípios brasileiros, também há uma previsão de mudanças?
Ah, nós temos ainda alguns anúncios não muito, vamos dizer, muito claros do ministro, nosso ministro da Educação, bem como seu presidente, a respeito de mudanças, inclusive algumas relacionadas a promessas de campanha, mas até agora o que nós temos, então o decreto 9.465, de 2 de janeiro de 2019, onde se estabeleceu o regimento e a estrutura, podemos dizer, do Ministério da Educação, com suas secretarias, e ali nós vemos claramente que o atual governo traz novas propostas para a educação brasileira. Como sempre acontece, né, Luiz? Nós já temos uma certa idade, passamos Sim. por alguns governos, né?
Algumas vivências.
Exato. Né? Nós sabemos que o primeiro mês é um mês, os primeiros meses, né? São meses de organização, meses para alguns acertos, né? E óbvio que a equipe vai se definindo, assim foi com Collor, Itamar, foi com Lula e outros presidentes. Então eu acredito que em breve nós teremos propostas muito bem estruturadas para a educação brasileira, observando o que está estabelecido, então, nesse decreto presidencial.
Isso reflete nos municípios, na tua opinião, doutor Carlos Eduardo?
Diretamente, porque além de mudar a estrutura, e isso significa mudar a maneira, a forma como o Ministério da Educação pretende se relacionar com os entes federados, nós encontramos novidades interessantes. Uma delas, que é motivo até de muita discussão, É o caso da criação, dentro da Secretaria de Educação Básica, da Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares, que é uma novidade, sim, uma promessa, inclusive, do nosso presidente, em que se fala da possibilidade dos municípios aderirem, né, a um programa que vai ser organizado e tornar suas escolas, escolas com uma estrutura, uma forma de gestão, de organização, semelhante às escolas militares, da Polícia Militar e do Exército.
É, e a gente acredita, olha, professor, a gente percebe, sabe, está no dia a dia, de quando os meninos vão prestar o serviço militar, questão de um mês, mais e pouco, a postura muda, quer dizer, aquela questão fica claro sobre a hierarquia, sobre a disciplina, sobre o respeito, sobre o civismo, sabe, isso é uma mudança enorme. E por que eu falo isso? Porque há um interesse aqui na Vitória, município, né, também de se trazer uma escola militar. Isso foi, então, pelo próprio vereador Almires, cogitado, quando o presidente da Câmara até o ano passado, e há um interesse grande. E nós entendemos e temos experiência nesse sentido, em termos de Brasil, escolas que realmente não era possível o professor dar a sua aula, e tendo em vista a ação exatamente dessa postura cívico-militar, transformou a escola e transformou aquelas crianças. Muito bem. É um assunto aí que nós vamos trabalhar bastante. Eu acho que podemos pegar em um programa amanhã depois e trazer exatamente o porquê que dá certo. Por que que as melhores notas de alunos são alunos de escolas militares, né?
E se me permite, professor Aloysio, inclusive, neste decreto, no anexo 1, artigo 16, inciso 6º, há a intenção de um aprofundamento teórico sobre essa concepção de escolas cívico-militares, que não é exatamente a escola militar que nós conhecemos, mas é uma escola militarizada. Então há uma intenção, inclusive, de uma reflexão, de uma discussão teórica, até que isso se torne uma regulamentação, e dessa forma os municípios que quiserem podem, então, aderir ao futuro programa que será criado pelo Ministério da Educação.
Com certeza, é interessante. Ordem e disciplina é igual ao conhecimento, né? Isso aí já se provou. Onde não se tem uma hierarquia, não se tem uma disciplina, entende? A coisa é complicada, é aquele negócio, né? Não dá nada, não dá nada. Então, nós sabemos que é possível. E nós, como educadores, temos que acreditar. É o nosso produto que está aí, qualidade do produto, né, professor? Muito bem. Professor, falando em qualidade, o que é a qualidade social da educação? E como avaliar a conquista da qualidade pelas escolas e sistemas públicos de ensino? É o que nós estamos comentando agora, né? E o que isso, na verdade, tem a ver, no caso, com a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o TCE de Santa Catarina. Existe uma ligação, uma coisa com a outra? Faz sentido?
Sim. É muito importante para a sociedade em geral, né, entender que os resultados da educação brasileira, especialmente da educação básica, educação infantil, fundamental e médio, são medidos por um sistema criado pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, chamado SAEB. E a partir de 2007, com um decreto presidencial no segundo mandato do senhor Lula, mandato do primeiro para o segundo governo, nós temos o IDEB, que é um índice que verifica exatamente essa qualidade da educação básica, ou é um indicador, um indicativo de como está essa qualidade. A qualidade social diz respeito das condições efetivamente para o desenvolvimento da educação e também dos seus resultados. O que me parece interessante, nós já conversamos em outras ocasiões sobre isso, é que não podemos aceitar mais um resultado que não seja de excelente qualidade ou comparado com outras escolas privadas ou que sejam escolas de outros países. A educação pública precisa, né, atingir esse patamar de qualidade que há muito vem se buscando nos últimos governos. Então, imagina-se que isto poderá ser feito. O que nós temos neste momento é uma ação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina a partir de um convênio estabelecido com o FNDE, do Ministério da Educação, para que seja avaliada a implantação do Plano Municipal de Educação. Então, nós somos herdeiros, até já conversamos, né, em outra ocasião, de uma estrutura, de uma política educacional centrada no Plano Nacional de Educação, que foi a base para que os municípios elaborassem o seu Plano Municipal de Educação. Pois bem, este Plano Municipal de Educação deve ser implementado pelos municípios e esta implementação é monitorada pelo Ministério da Educação e também fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O que significa dizer que a qualidade não é tão somente um discurso teórico, ela é uma obrigação, é aquilo que se busca efetivamente com o trabalho escolar.
Muito bem, o senhor estava falando e eu lembrei da sua frase aí, tenho colocado aí, se bem, em ocasiões bem oportunas, né? A escola pública dá certo.
Com certeza.
Então, muito bem. Meu caro professor, doutor Carlos Eduardo, o seu novo livro, Pedagogia da Ação Política, A Construção Democrática da Educação Municipal, publicado aí no segundo semestre de 2018, então pela editora Insular de Florianópolis, tem a ver com a busca da qualidade social da educação? E ainda lhe pergunto mais, e de que maneira que ele tem essa busca e como o livro está organizado, né? Então, essas ideias foram aplicadas já em algum município, em Santa Catarina ou em qualquer outro estado, professor?
Então, eu coordeno um programa na Serra Catarinense que envolve 17 municípios. E nós temos utilizado este livro, eu e a nossa equipe, né, para conduzir os nossos trabalhos. O livro, na verdade, ele organiza uma metodologia de construção da política educacional. E aqui, professor Luiz, uma reflexão que é muito importante. Quando nós falamos de uma metodologia democrática, ou até falamos da democracia em tantas situações, não há nisto uma identificação ideológica com esse ou aquele partido. O pessoal às vezes confunde. A ideia da democracia enquanto um valor, enquanto um princípio e algo que é usado numa metodologia, é porque nós queremos dizer que as pessoas contribuem, discutem, debatem, decidem, há uma implementação e, obviamente, uma cobrança, um monitoramento para que as coisas deem certo. Mas o livro é basicamente uma proposta de uma metodologia chamada PEP, Planejamento Estratégico Participativo Educacional, uma metodologia que já vem sendo utilizada há pelo menos 15 anos, com resultados, inclusive na nossa região, aqui bem perto, em Porto Vitória, com o nosso prefeito, nós implementamos esse trabalho e foi bastante interessante, deu um resultado muito bom, e nós entendemos que tornar essa experiência algo escrito, refletido, ajuda os gestores, os professores a pensar um caminho, uma maneira de fazer com que a educação seja mais efetiva, não só porque é uma discussão técnica, um diagnóstico profundo, uma análise profunda da realidade, uma identificação daquilo que é potencial, daquilo que é falha, daquilo que é fragilidade, como também uma aposta muito grande que o envolvimento das pessoas, o comprometimento das pessoas podem trazer melhores resultados para a educação básica.
E interessante, para ver resultados, tem que comparar e medir. E a melhor coisa em cima de dados, né, professor Carlos Sim. Eduardo? Né? Muito bem. Professor Carlos Eduardo, né? O arranjo de desenvolvimento da educação, o ADE, assim podemos chamar, né? Ele pode ser aplicado aqui em nossa região ou nos municípios do sul do Paraná, norte de Santa Catarina? E se pode ser aplicado, e como ele pode ser feito? E, no caso, já aproveitando aqui, né, uma questãozinha com diversas perguntas, né, o que é o regime de cooperação horizontal e quais as sugestões para esse trabalho para ser iniciado por aqui na nossa região? Olha só, são diversas perguntas.
Os ouvintes devem estar percebendo que o professor Aloysio quer saber de tudo em detalhes, né?
Tem que explorar, né, professor?
Vou aproveitar a oportunidade. Mas as perguntas são excelentes e me ajudam a esclarecer. Essa metodologia PEP utilizada em municípios, ela evoluiu para uma forma de gestão muito interessante, professor Aloysio, chamado Arranjo de Desenvolvimento da Educação. Existe um movimento nacional, eu participo pela minha região, região de Lages, como representante da região, coordeno o Arranjo de Desenvolvimento da Educação da Serra Catarinense, e a tendência é que essa proposta se espalhe pelo Brasil. Hoje são 27 arranjos, envolvendo um número em torno de 150 municípios. E digo mais, é algo que realmente os nossos municípios aqui da região podem realizar, né? Eu gostaria de explicar bem o que pode ser feito para que isso aconteça.
Muito bem, está aí. Hoje o nosso doutor Carlos Eduardo, ele que veio falar sobre o seu livro lançado aí no segundo semestre de 2018, Pedagogia da Ação Política, A Construção Democrática da Educação Pública Municipal. E nós da CBN, claro, estamos aí explorando o máximo esse grande educador, essa pessoa que tem esse reconhecimento em relação... O título do doutor é consequência de pesquisas, né? Consequência de dedicação. Muito bem, por falar em pesquisa, educação, quer fazer um complemento, professor?
Por gentileza. Acho que é interessante, porque, como eu disse, nós estamos desenvolvendo esse trabalho em Santa Catarina. Em Santa Catarina existem três experiências de arranjo, mas acho que vamos explicar um pouquinho mais o que é isso.
Ótimo. Né?
Então, o arranjo, ele se constitui na reunião de municípios que são próximos, né, que têm fronteira geográfica, para pensar ações comuns que produzam resultados para a melhoria da qualidade da educação dos municípios. Então, o que nós estamos fazendo é explorando uma coisa que se chama regime de cooperação horizontal. Geralmente a gente ouve falar do regime de cooperação horizontal, município, né, com o Estado, e às vezes município fala-se com o governo federal, mas a tradição é falar município, governo estadual. Mas esta proposta é justamente para que você mobilize os municípios e outras organizações que queiram contribuir para a melhoria da educação municipal, e a partir de um diagnóstico detalhado desta realidade educacional, verificar quais são os pontos de convergência para que os municípios juntos possam desenvolver ações, como eu mencionei anteriormente, que tragam melhores resultados para a educação. Por exemplo, formação de professores, compras conjuntas a respeito de materiais diversos, gestão de diretores de escola, uma vez até que se quiser pode se utilizar a Fiesc, que tem uma proposta bastante interessante, o Itaú Social também traz inúmeras propostas, enfim, esta ideia de que os municípios, principalmente, professor Aloysio, de pequeno porte, precisam se ajudar, precisam conversar para que isso aconteça, para que eles enfrentem os seus desafios, que muitas vezes são desafios comuns, problemas comuns. Ou, por outro lado também, podemos dizer de aproveitar experiências bem-sucedidas, né, para que sejam conhecidos, um intercâmbio de ideias, de propostas, e, claro, quando a gente se reúne com os iguais, a ideia também é aprender com o outro.
Com certeza.
Ensinar e aprender. Por isso que eu acredito que se os nossos governantes da nossa região aqui quiserem realizar algo semelhante, inclusive podem entrar em contato com o Ministério da Educação ou mesmo a FECAM, né, e com isso buscarem orientações. Mas a princípio é isso, sentar, dialogar, diagnosticar e buscar desenvolver ações que sejam do interesse dos municípios participantes.
Muito bem. Eu ia lhe perguntar sobre a questão de suas pesquisas, né? E, enfim, eu sei que o senhor não para, é constante o trabalho, as suas elucubrações científicas, mas me diz o seguinte, em seu entender, professor, quais são as perspectivas para a educação básica brasileira para os próximos anos? E lhe pergunto mais, são esperados avanços significativos? Porque por muitas vezes a gente às vezes não sente, não é visível, e as coisas são assim de médio a longo prazo, né? E no caso, o atual governo federal tem boas propostas para a educação básica?
Bem, em relação à pesquisa, como eu geralmente faço, eu gosto de pesquisar aquilo que eu experimento, aquilo que eu vivo, aquilo que eu participo, naquilo que eu participo. Então, estamos desenvolvendo com um grupo da UFRGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Educação, uma proposta de pesquisa sobre arranjo e desenvolvimento da educação. Eu acredito que o governo atual traz para nós uma reflexão muito interessante. Aliás, não só uma, várias reflexões. Temos desafios importantíssimos a serem enfrentados aí. Um deles, com certeza, é a melhoria dos resultados da educação básica. Então, acredito que o governo tem necessariamente essa preocupação de criar instrumentos, procedimentos, aumentar o investimento para que os resultados sejam melhores. Outra coisa que eu vejo assim de uma forma muito positiva é o fato da objetividade deste governo, e que alguns até entendem de uma condução mais autoritária, impositiva, mas dentro de total legalidade e em cima de uma campanha política que levantou essas bandeiras, e esperamos que também se aproveitem as experiências que já foram desenvolvidas em várias áreas. Então, eu acredito que a educação básica vai sofrer mudanças profundas e esperamos que haja todo um cuidado em relação a avaliar, com a participação da sociedade, o que efetivamente está se produzindo. Mas eu entendo que há boas expectativas, sim, em função do que nós já ouvimos e já lemos.
Muito bem. Então, podemos esperar aí novidades em relação às suas pesquisas. Amanhã depois já teremos mais um livro. Pode nos contar assim? Nós temos aqui 15 segundos. Se tem novidades, doutor?
Sim. Eu estou com esse grupo de trabalho da UFRGS produzindo já um relatório de pesquisa sobre os arranjos. A ideia é ser artigo ou um livro com várias mãos. E esperamos montar também um documentário a respeito desse assunto do arranjo e desenvolvimento da educação.
Muito bem. Conversamos com o nosso doutor em educação, Carlos Eduardo Moreira da Silva. Meu caro doutor, por gentileza, deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN.
Neste momento de transição, professor Aloysio, eu acho que é muito importante que as pessoas, especialmente os professores, profissionais de educação, tenham uma preocupação muito grande em melhorar a qualidade do seu trabalho, em se empenhar para produzir mais resultados. Há de se ter uma certa tranquilidade para que a transição aconteça e que nós tenhamos, então, o projeto de educação deste governo definido. E acredito que com isso nós vamos com certeza ter excelentes resultados. É um início de governo, início de uma caminhada, e temos que ter esperança que com certeza os resultados serão melhores.
Muito bem. Queremos agradecer ao Dr. Carlos Eduardo Moreira da Silva, porque segundo ele a escola pública dá certo e a gente é testemunha dessa caminhada. Muito obrigado. Desejamos ao senhor realmente profundas elucubrações científicas e nos traga sempre novidades que a CBN Entrevista está à disposição. Muito obrigado ao senhor e aos ouvintes que nos acompanharam. Um excelente final de semana e sábado que vem retornamos com CBN Entrevista.
Obrigado, professor Aloysio. Um grande abraço aos seus ouvintes e espero reencontrá-los em breve.
Com certeza. Até o próximo sábado.